Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 21 de agosto, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os ouvintes bem informados.
É isso. Ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia, para ficar bem informado e também ter o seu espaço aqui para participar, reivindicar seus direitos, fazer suas reclamações aqui no Jornal do Meio-Dia. Pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita, viu? Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial e também tem entrevista hoje, né, Kátia?
Daqui a pouquinho vamos bater papo aqui com mães. Essas mães estão bem chateadas e vão conversar com a gente daqui a pouquinho. Acompanhe, aguarde para você acompanhar essa entrevista, tá? Olha, o nosso Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira está no ar, é um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto, Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas. Você em movimento. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Bem, nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: educação, colégios estaduais se destacam em projeto nacional de inovação.
Correio da Bahia, em um ano, golpes online aumentaram 80% no estado.
Jornal Dia Teresina, Jornal O Dia Teresina, O Dia TV. Debate é marcado por discussão de propostas e troca de farpas. Vocês já entenderam, né, gente? É o debate eleitoral lá em Teresina, no Piauí, pegando fogo.
Jornal Meio Norte de Teresina, STF mantém emendas PIX com novas regras.
Jornal do Comércio Recife, poderes definem acordo para manter as emendas PIX.
Diário do Nordeste de Fortaleza, recorde. BNB desembolsa 21 bilhões de reais no primeiro semestre.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. JHC anuncia parque linear no Pontal e Rafael Brito promete concurso unificado.
Tribuna do Norte de Natal. Mercado de energia solar do Rio Grande do Norte deve crescer 50% até o fim do ano.
Jornal Imparcial São Luís, no Maranhão. Carro do Milhão. Polícia faz busca e apreensão em casas de Tony Bride.
Correio de Sergipe de Aracaju, Grande Aracaju, Atalaia e Alto Nossa Senhora Aparecida vencem licitação do transporte.
Jornal O Liberal, Belém, Pará. Exclusivo, Coldplay está confirmado para o show na COP30 em Belém.
Jornal Meia Hora do Rio de Janeiro, Flu avança e secador passa mal.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Distrito Federal em alerta, são 120 dias sem chuva.
Jornal de Brasília, do Distrito Federal, depois da regularização, o país pode ter 192 sites de apostas em 2025.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tensão em Brasília. STF fecha acordo com o governo e Congresso para manter emendas, mas cobra ajustes.
Correio do Povo de Porto Alegre, Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul publica alerta epidemiológico sobre Mpox,
que é a famosa varíola dos macacos. Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, incêndios devastam o verde em Minas Gerais.
Folha de São Paulo, poderes chegam a acordo, mas emendas continuam suspensas.
Jornal Estado de São Paulo, destino das verbas da União. Acordo entre poderes mantém emendas, mas com novos critérios.
Diário de São Paulo, Pablo Marçal rebate pedido do MPE, o Ministério Público Estadual, sobre impugnação de sua candidatura.
Jornal A Tribuna, Vitória Espírito Santo. O governo prepara empréstimo pelo celular com garantia do FGTS.
Gazeta do Povo de Curitiba, perseguição judicial. Mensagens da equipe de Moraes contra Alan dos Santos prejudicam ainda mais pedido de extradição.
Em vez de fazer o trabalho dentro da justiça, fica fazendo com perseguição, né, Moraes? Ai, ai. Jornal Popular Goiânia, 10 candidatos mais ricos têm 783 milhões de reais. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, e lembrando que você também participa, enviando a sua mensagem para o WhatsApp, que é o 988291029, sua mensagem de preferência escrita, ou até mesmo uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. Se você for enviar áudio, envia logo, porque aí no intervalo a gente já escuta, tá? Para ver se pode colocar esse áudio no ar. E peguem leve, né? Porque a depender do que vocês falam aí, não tem como entrar no ar, não. Olha, hein? Olha os termos que vocês utilizam. E lembrando que candidatos, né, não podem participar. Então não vem com essa de mandar mensagem pedindo para falar e mandar o seu alô, sendo que você é candidato e não pode. Só depois do dia 6 de outubro de 2024, tá bom? Bem, são 12 horas e 17 minutinhos, 12 e 17. Nós vamos de noticiário aqui regional. Lembrando que já Coutinho Neto, né, que é o nosso repórter, chegará aí com informações do setor policial para nós, tá? Daqui a pouquinho. Olha, vamos de notícia. 12 horas e 18 minutos. Hospital Regional Costa do Cacau tem primeiro batizado de paciente nas dependências da unidade. Para você entender. Em conformidade com os artigos da Lei Federal número 9.982/2000, que dispõe sobre a prestação de assistência religiosa nas entidades hospitalares públicas e privadas, o Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus, abrigou aí o primeiro batismo em suas dependências. O ato ocorreu na última sexta-feira, dia 16, em uma das enfermarias do piso térreo da unidade hospitalar. Na ocasião, o pastor Oswaldo dos Anjos Júnior, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, distrito de Santo Antônio, Itabuna, batizou aí o paciente de iniciais FS, F.S.N. O pastor adventista explicou como aconteceu o processo de batismo e conversão do paciente. Ele disse: "Nós viemos para o hospital também fazer uma atividade social, onde nós passamos de leito em leito, orando com os pacientes que gostam e têm aceitação por essa ação que estamos fazendo de oração, e encontramos essa pessoa." Ele contou que o rapaz pediu para ser batizado, né? E explicou: "Veio dele a decisão de nos solicitar para ser batizado. A partir daí, nós precisávamos conversar, entender o contexto, saber qual era a necessidade dele. Não simplesmente batizar uma pessoa, é batizar e continuar cuidando dessa pessoa. Viemos aqui conversar com ele, tentar entender e ver em que nós poderíamos ajudar. Nós explicamos para ele o que envolveu o ato do batismo e ele entendeu direitinho. Então entramos em contato com o serviço social do hospital e daí para frente as portas foram se abrindo de forma maravilhosa. Então, a conversão de fato, eu atribuo à pessoa do Senhor, ou seja, de Jesus Cristo. Ele foi conduzindo aí todas as coisas, né? E tenho certeza de que conversões como esta, diante da atitude que o Costa do Cacau tem adotado, será uma constante aqui para nós em Ilhéus, Itabuna e para toda a região, disse o pastor. Oswaldo dos Anjos Júnior disse também que o primeiro batismo do Costa do Cacau foi um marco não apenas para a unidade, mas também para outras. Essa é uma forma de demonstrar às pessoas que mesmo dentro do hospital existe algo que a gente luta tanto hoje em dia, que se chama humanização. Somos humanos. Nessa atitude que o hospital tem, a preocupação não apenas em curar o físico, mas também com o social e algo que geralmente não se preocupam lá fora, que é o espiritual. Como bem diz o conceito de saúde, bem-estar, biopsicossocial e espiritual, enfatizou o pastor. Então, ele disse que também pôde perceber que o hospital Costa do Cacau está de parabéns. Ele disse nota 10, poderíamos dar nota 1000 diante daquilo que nos permitiram realizar aqui. Né? Eu agradeço muito ao hospital e deixo aqui a minha gratidão também, né? Disse aí, portanto, o pastor. E ainda finalizou: que Deus abençoe vocês, muito obrigada. Então é isso, né? A religião, ela pode estar presente em todos os lugares e nos hospitais também, né? Claro que algo que o paciente se manifeste, né? Nada fora do contexto natural. São 12 horas e 21 minutos. Vamos mudar de assunto, Marcos Bezerra. Vamos falar de uma área ali na Soares Lopes, porque a União incorpora terreno de 12 mil metros quadrados na Soares Lopes. Explica isso pra gente, por gentileza.
Pois é, a União incorporou a área de 12 mil metros quadrados da Avenida Soares Lopes em Ilhéus ao seu patrimônio. A Secretaria do Patrimônio da União, SPU, publicou o extrato do termo de incorporação no Diário Oficial da União no último dia 14. O documento define o espaço como terreno acrescido de marinha. Os terrenos de marinha compreendem as áreas distantes até 33 metros da linha imaginária da média da maré no ano de 1831. No caso da Avenida Soares Lopes, essa linha fica na altura da Praça Castro Alves, ali a pracinha da Irene, segundo a informação da SPU Alpimenta. Ao longo desses quase dois séculos, desde a obtenção da medida de referência da maré, a dinâmica costeira resultou no acúmulo de sedimentos na praia da avenida, expandindo a área de marinha. Explicado em detalhes pelo oceanógrafo Lúcio Figueiredo de Resende, esse processo foi intensificado após a construção do Porto do Malhado, inaugurado em 1971. O terreno recém-incorporado pela União abrange parte dessa área aí.
São 12 horas e 22 minutos, nós vamos acionar o nosso repórter a partir de agora.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto, quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes, uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima quarta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho, ótimo trabalho para você também, um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando, com muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Município de Ilhéus, viatura virtual voltando a marcar presença no Alto do Robudo. O fato foi o seguinte: na manhã de ontem, terça-feira, uma guarnição da 68 Companhia Independente de Polícia Militar recebeu informações de que havia materiais dispensados por integrantes de facções criminosas devido à diligência da Polícia Militar no dia anterior na localidade do Alto do Rombudo, fato este que destacamos ontem aqui mesmo no Jornal do Meio Dia. Então, os policiais militares realizaram buscas em um matagal próximo, encontrando uma certa quantidade de munições, carregador de 9 milímetros, uma balança, todo o material citado foi devidamente apresentado na sede da 7ª Corpim para adoção de medidas cabíveis. Município de Itabuna, polícia em guerra contra o tráfico de drogas. Uma operação realizada pelo 15º Batalhão da Polícia Militar resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas no bairro Nova Califórnia, em Itabuna, ontem, terça-feira, já por volta das 17 horas, ou seja, trocando em miúdos, 5 horas da tarde. Durante a operação CVLI, combate ao crime violento letal intencional, uma guarnição do 15º Batalhão de Polícia Militar estava realizando rondas nas proximidades do Semianel Rodoviário quando avistou um grupo de indivíduos em uma construção abandonada. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os suspeitos fugiram do local, deixando para trás 34 quilos de maconha, além de poções de cocaína e crack, crack, crack. Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia local, onde serão tomadas as medidas providências. Ainda, município de Itabuna, na sequência da operação CVLI, uma guarnição por volta das 21h20 do 15º Batalhão de Polícia Militar apreendeu armas e drogas, desta vez no bairro João Soares. Durante rondas, 4 indivíduos, atitude suspeita, eles foram abordados, resultando na apreensão de 2 revólveres 38 e um 22, além de munições e drogas, como maconha e cocaína. Todo o material foi encaminhado à delegacia para as medidas legais cabíveis. Com essa apreensão, o 15º BPM totaliza 71 armas de fogo apreendidas apenas no ano de 2024. Quero mandar um grande abraço para a capitã Laís, aí do 15º Batalhão Assessoria de Comunicação. Em nossa região do Cacau, madrugada de terror, um crime terrível chocou Coaraci. Criminosos invadiram uma residência e mataram Maciele Souza de Aquino, de 28 anos de idade, com diversos tiros de arma de fogo, em especial de grosso calibre. A polícia militar foi acionada já por volta da 1 hora da madrugada e, ao chegar ao local, encontrou portas e janelas abertas dentro da casa. Os policiais notaram diversos disparos de marcas de bala na parede do quarto e na sala. No chão do quarto, ao lado da cama, estava o corpo ensanguentado de Marciele. Uma equipe do SAMUzão 192 foi chamada, mas ao chegar, constatou que Marciele já estava sem vida. A perícia técnica encontrou várias cápsulas de pistola 9mm e de fuzil 5.56. O que torna o caso ainda mais trágico é que Marciele foi assassinado na frente de seu filhinho de apenas 6 anos de idade, que, segundo informações da família, está em estado de choque. Segundo a polícia, Marciele não tinha antecedentes criminais, mas era usuária de drogas. Atualmente, a polícia está realizando uma operação em Coaraci, região, para localizar e identificar os criminosos responsáveis por este crime tão violento. Olha a mulher, olha que história. Uma mulher acusada de matar uma amiga para roubar o bebê dela em Onápolis, extremo sul da Bahia. Ela foi detida em Santa Catarina ontem, terça-feira, 20 de agosto. Uma mulher foi detida em Blumenau, Santa Catarina, suspeita de ter cometido um homicídio em Onápolis, aqui em nosso extremo sul da Bahia, com o objetivo de roubar o bebê da vítima. Este crime aconteceu no dia 4 de janeiro do ano de 2020, no conjunto habitacional Arnaldão. Segundo informações da Polícia Civil, a suspeita estava foragida desde então e possui um histórico criminal que inclui condenações por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A vítima do crime, Silvia Letícia Araújo, tinha 26 anos, foi assassinada com a intenção de que a suspeita roubasse seu bebê na época de apenas 2 meses de vida. além da acusação de homicídio, a mulher também enfrenta um mandado de prisão pendente desde sua última condenação a 8 anos de reclusão por crimes relacionados ao tráfico de drogas. Após sua detenção em Blumenau, a suspeita será mantida no presídio regional da cidade enquanto aguarda as próximas decisões do Poder Judiciário. Olha, no município de Boa Nova, um homem foi encontrado morto ontem. De acordo com a Polícia Militar, a vítima, de 60 anos de idade, que não teve identidade divulgada, estava com o pescoço preso em uma cancela de uma fazenda. A perícia trabalha com a hipótese de que o homem teria tropeçado e batido com o pescoço, ficando enganchado. Além disso, os familiares informaram a polícia que ele gostava de comer água com muita frequência. O corpo foi removido e encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica, o DPP, de Vitória da Conquista, onde vai passar por exames para definir a causa da morte. Lembram-se daquele adolescente que foi preso e que falamos ontem aqui no Jornal do Meio Dia? Um adolescente de 16 anos que estava sendo procurado pela polícia, que é acusado de homicídio contra uma vizinha lá em Feira de Santana, que estava foragido em São Francisco do Conde junto com a mãe. Ele foi ouvido ontem na delegacia para o adolescente infrator, o DAI, em Feira de Santana, onde o depoimento alegou legítima defesa. A delegada Daniele Matias, titular da DAI, informou que ele foi ouvido e foi liberado, já que o crime ocorreu na última sexta-feira e não houve flagrante. Ele está respondendo a procedimento. Ele foi ouvido e confirma o ato que cometeu, no entanto, alegou legítima defesa, conta a delegada. Ele conta ainda que tinha uma relação bastante conturbada com a vítima, que era vizinha, e que durante todo o dia foi muito perturbado. Segundo o acusado, o menor, a vizinha chegou a avançar nele com uma faca. Então ele alega que foi legítima defesa, que ele golpeou ela com essa faca, relata a delegada, frisando que essa versão está sendo investigada para saber se procede ou não. O fato é que uma mulher morreu e o menor infrator está solto nas ruas. Sua viatura virtual vai ficando nessa edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima edição do meu, do seu, do nosso Jornal do Meio Dia. Mas você continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Ele retorna amanhã, gente, com mais notícias para nós, tá certo? Um abraço para Coutinho Neto, Pedro Coutinho. Tô na pescaria essa hora. Ai, ai. Um abraço, viu? Olha, são 12 horas e 32 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Antes de iniciarmos as entrevistas do dia, né, porque a gente precisa de bater um papo aqui com calma com as nossas entrevistadas, vamos fazer logo, divulgar logo algumas mensagens de ouvintes, por gentileza, Marcos Bezerra.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Bem, nós vamos divulgar mensagens de ouvintes que chegaram no WhatsApp 988291029. Marcos Bezerra já está navegando por lá. O que temos de mensagens, Marcos?
É, aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte mandou inclusive fotos. Ele diz, não quero ser identificado. Eu e minha família moramos atrás do antigo sanatório, no Alto da Conquista, né? Que está um matagal e o muro está prestes a cair. Nos ajudem, pelo amor de Deus, né? Para que não aconteça nenhuma tragédia.
Então a gente pede que quem é dono aí do imóvel, da área, por gentileza, resolvesse essa questão deste muro, né? Porque se cai em cima de um ser humano e causa uma tragédia, olha o problema, né? Então, vamos evitar problemas, né? A gente pede para resolverem ser o mais rápido possível.
Boa tarde, Kátia Gomes. Não quero me identificar, eu quero saber se existe alguém responsável por supervisionar as calçadas da cidade. Aqui no Teotônio Vilela tem tanto carro, motos boa e barracas pergunta. Na calçada, né, que a gente tem que passar pelo meio da rua, correndo risco de ser atropelado. Sem falar das faixas de pedestres apagadas. Será que as autoridades não vão tomar uma atitude? Obrigada por dar oportunidade, né, e voz no rádio aí.
Bem, essa responsabilidade de fiscalização é da SUTRAN, que é a Superintendência de Transporte e Trânsito de Ilhéus. Então a gente solicita que a SUTRAN vá até o bairro Teotônio Vilela fazer essas devidas fiscalizações e, obviamente, inicialmente notificar sem multa, né? Solicitando, dando um prazo aí para que essas pessoas retirem esses carros dessas calçadas, seja algum tipo de empresa ou oficina, o que for, tá errado. A calçada é para o pedestre. Está nas leis de trânsito.
Em todo o resto da cidade também, né?
Tem exato. Que e a gente vira e mexe, chegam denúncias desse tipo aqui. Teve no bairro da Conquista, nós já recebemos da Avenida Esperança. Uhum. E agora chegando do Vilela. Então, e do Nossa Senhora da Vitória também. Nós já recebemos várias vezes. Então a gente pergunta agora a SUTRAN, qual a dificuldade de resolver isso? Né? Por que não faz as devidas fiscalizações?
Quem é que deve organizar a cidade com relação a essa questão?
É óbvio que é a SUTRAN, né? Porque eu lembro que quando uma pessoa era superintendente, não vou falar o nome da pessoa, que ele é candidato lá em Itabuna, e falou nesse programa que é da responsabilidade da SUTRAN, que na época dele eles estavam fazendo essas fiscalizações. E por que atualmente não fazem? Qual a dificuldade? Uhum. Essa é uma pergunta, hein? 12 horas e 44 minutos, mais alguma mensagem?
Então, a gente manda uma boa tarde aqui, a Núbia, né? Ah. Ela é a avó de PCD e diz que estamos largados às traças pela gestão atual em relação a tudo que se refere aos PCDs. Precisamos nos organizar e fazer grupos para realizar cobranças.
É brincadeira, né? É PCD que não tem um olhar, essa gestão municipal não tem um olhar para um PCD, não tem um olhar para os autistas, sabe? Para as nossas crianças especiais. E aí a gente tem alguma mensagem já para divulgar ou a gente pode iniciar logo a entrevista? Porque tem até a ver com isso.
Boa tarde, aqui é Cacau. Cacau, né? Meu filho tem mais de 3 anos que não passa pela neuropediatra. Já dormi na porta do posto e não consegui ficha. Ele está precisando urgentemente passar pela neuropediatra.
E seu filho, Cacau, é especial? Provavelmente, né? Vou aproveitar, então, pedir a participação aí dos pais, né? Pai, mãe, que tem filhos especiais, né?
Ela falou que ele é autista, então ela é uma mãe atípica.
Atípica, pronto. Então a gente tem que falar a linguagem do povo. Você que tem filho autista, você que é uma mãe atípica, participe enviando mensagem para o WhatsApp 988291029. Fala pra gente como é que tá a situação aí em relação ao ensino para seu filho no município de Ilhéus. Você que depende do ensino público, será que seu filho está tendo mesmo a devida estrutura que ele precisa? Né, um atendimento multidisciplinar? Porque nós estamos recebendo aqui hoje duas mães que vieram aqui falar sobre isso. Né? Tem uma mãe que tem um filho na rede pública e uma mãe que não conseguiu de jeito nenhum colocar na rede pública, teve que apelar para a rede particular. Porque essa é a realidade em Deus. Então vamos desejar aqui uma boa tarde às nossas entrevistadas. Nós estamos recebendo aqui hoje, no Jornal do Meio Dia, a mamãe Maurícia Oliveira. Boa tarde, Maurícia. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde a todos os interlocutores. É um prazer estar aqui para podermos defendermos a causa das mães atípicas de Ilhéus.
Também quero desejar uma boa tarde à mamãe Kelly Queiroz. Boa tarde, Kelly. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, obrigada.
Bem, então vamos começar aqui com a mamãe Maurícia, porque para depois a gente chegar no outro exemplo. A mamãe Maurícia, ela tem um filho de 14 anos, ele é autista, um menino de 14 anos, ele é autista. E ele estuda na APAI de Ilhéus, que está sob responsabilidade do município. E eu quero ouvir dessa mãe como é que é a situação em relação a atendimento a profissionais multidisciplinares. O seu filho tem esse atendimento lá?
Bem, Kátia, como eu já havia falado, desde que eu cheguei a Ilhéus, há 3 anos atrás, meu filho hoje permanece na PAI de Ilhéus durante 2 anos. E o Adriel não tem recebido totalmente o acompanhamento dessa equipe multidisciplinar. Eu tenho observado também irregularidades, até mesmo dentro da própria instituição. A falta de transparência com as mães dos assistidos, a falta de prestação de contas. E a gente percebe que dentro de uma realidade fática que nós estamos tendo dentro de Ilhéus, com um governo praticamente decidioso, né, um governo que não age com transparência com os munícipes e, acima de tudo, desumanos. A gente percebe que dentro da APAE, por ser uma instituição de peso e referência no Brasil, a APAE ela recebe sim os recursos públicos por órgãos governamentais. Isso é negado muitas vezes pelas próprias direção e presidência, né, da APAE de Ilhéus. Quando fui solicitar justamente esse e-mail para poder viabilizar de fato um pedido oficial, um pedido informal para a presidência e a direção, foi me negado esse direito de questionamento. Então, a gente percebe que nós estamos dentro de um município que está dentro de um comboio político que vai enrolando, né, vai colocando os munícipes numa situação de opressão, principalmente as mães atípicas de Ilhéus.
Empurrando com a barriga.
Empurrando com a barriga, é essa a realidade popular. E dentro desse comboio político, muitas mães são oprimidas, muitas mães não têm o direito de fala. E nós viemos aqui como um clamor social, né, pedir um clamor social para que realmente o Ministério Público, os serviços de saúde sejam viabilizados para que haja devidamente esses atendimentos especializados. Sim. O que, na realidade, em pauta nós temos. Nós temos a pauta, a estrutura da pauta da inclusão social. A dificuldade maior é trazer essa realidade para justamente tornar o acesso devido para esses assistidos aos PCDs e às mães e os pais atípicos, as crianças com neuroatípicas, com transtorno de desenvolvimento, para receber devidamente esses atendimentos.
Então, para você que ligou o rádio agora, nós estamos recebendo duas mães aqui que têm filhos, né, autistas. Então, para quem não conhece bem, né, essas crianças têm o TEA, que é o transtorno do espectro autista, tá? Que é um resultado de alterações físicas e funcionais do cérebro e está relacionado ao desenvolvimento motor, da linguagem e comportamental. O TEA afeta o comportamento da criança. Claro que existem vários graus que a gente não vai entrar neste mérito, neste momento não temos especialista, mas nós estamos aqui com mãe, gente, como a Maurícia acabou de dizer, vem fazer um clamor, né, para que esse município realmente pare de dificultar tanto a acessibilidade dos autistas e crianças neuroatípicas em geral e, obviamente, facilite o acesso à educação, né, dessas crianças. Então, a falta de estrutura de profissionais qualificados, as reformas em prédios escolares feitas sem planejamento, traz prejuízos a todos os alunos da rede pública municipal de ensino, principalmente os neuros atípicos. Não é isso, Maurícia?
Exatamente. E a gente sente na pele, né, porque muitas mães não vão para a manifestação. Porque parte grande dessas mães não tem um suporte também para os seus desafios mentais.
Sim.
Muitas mães sofrem, né, justamente por essa falta de suporte do município, né, de poder amparar essas mães para a gente poder devidamente assistir nossos filhos, ter uma saúde mental equilibrada, ter o acesso justamente para a gente poder viabilizar todos os meios de poder lidar com os desafios também na sociedade, que é o que nós encontramos mais dificuldade, além da gestão pública, nós também enfrentamos essa dificuldade com a sociedade. Nós somos invisíveis para a sociedade e nós precisamos ser visíveis, a nossa voz tem que ser alçada. E o fato de estar aqui não é representando só a minha dor, mas a dor de muitas mães que não conseguem chegar aqui para falar: eu preciso disso, eu me sinto assim, eu preciso que meu filho seja amparado. Se a lei existe, por que a lei não realmente não está sendo aplicada devidamente como deveria ser?
Aí, no caso do município de Ilhéus, vale ressaltar, viu, gente, há um projeto de lei de um vereador que está na atual gestão. Não vamos citar o nome dele porque ele está em campanha eleitoral, então a gente não pode falar sobre isso. Mas existe esse projeto de lei E as famílias das pessoas neurotípicas estão fazendo, inclusive, um abaixo-assinado para que seja aprovada com a maior urgência possível, pois garante aí o âmbito municipal, a regulamentação legal dos direitos das crianças neuroatípicas e, infelizmente, está travado na Comissão de Legislação, Justiça e Redação de Justiça, né, da Câmara e Redação Final. Aí eu me pergunto, por que que está travado? Pergunto para você que é mãe, você tem questionado, você tem buscado isso aí? Você está fazendo parte desse abaixo-assinado, Maurício?
Sim, tanto que foi divulgado até para São Paulo, para amigos meus, uhum, que com certeza também estão acompanhando essa entrevista na íntegra.
Sim.
Nós acompanhamos também o que acontece na Câmara, que é o Poder Legislativo.
Sim.
E nós sabemos da atuação desse gestor, né? E o comprometimento que ele tem com os munícipes, e a transparência com, uhum, que ele vem trazendo com que essas mães, abraçando a causa dessas mães, sem interesses políticos.
Uhum.
Né? Sem interesses políticos. Quero que a sociedade entenda que quando o gestor público, ele tem que ter um comprometimento com a população.
Com certeza.
O gestor público que não se compromete, ele vai passar apenas de ser conhecido como um politiqueiro. Sabe? É um sustentador de ilegalidades e facilidades fúteis para todos os munícipes. Esse não é o nosso caso. Como mãe atípica, eu tenho acompanhado, sim, e estou muito estarrecida, envergonhada por uma professora, vereadora do município, senhora Enilda. Eu tenho que realmente citar o nome dessa senhora, porque eu tenho acompanhado todos os autos dessa Câmara. E não somente isso, mas, uhum, eu me sinto realmente estarrecida por ter uma professora que se diz representar a educação inclusiva de Ilhéus e agir da forma como vem agindo, tentando barganhar esse projeto para que esse projeto não se torne um projeto de uma lei, um benefício a todas as famílias atípicas de Ilhéus.
Como assim? Como assim? Está dificultando alguma coisa?
Com certeza, dificultando o acesso para que esse projeto se torne uma realidade. Esse projeto tem que se tornar uma realidade em Ilhéus.
Entendi.
Porque é um dos pilares que está sendo mais atingido em Ilhéus, é o quê? É a educação.
Sim.
Nós temos aqui, pelos números, nós estamos sabendo, segundo informações importantíssimas de fontes seguras, que, uhum, existe 4 mil atípicos em Ilhéus, ou seja, PCDs, e 3 mil professores.
Uhum. E o número pode ser maior, né? Porque talvez a gente,
então,
talvez
assim,
não tenha um número oficial.
A gente não só vê a questão do descaso, a gente vê o despreparo para investir, para buscar estrutura no município.
E você, como mãe, junto com outras mães, já procuraram a Secretaria de Educação do município?
Sim, claro.
Qual o retorno que vocês tiveram?
Eles não abrem sindicância nenhuma, eles não nos permitem acessar os nossos direitos.
Uhum.
Não nos permite acessar o nosso direito. São palavras, muitas vezes, que ficam... são palavras de pessoas descomprometidas, que fazem descaso com, uhum, a própria inclusão.
Entendi.
Eu não posso aqui ir contra uma parte de um grupo de sacerdócio que tem na educação de Ilhéus, que abraça a causa da inclusão. Existem,
sim,
professores que eu conheço.
Sim.
Né, e tem professores que, infelizmente, não abraçam a causa da inclusão.
Uhum.
Até por motivos que eles acham assim, por falta justamente desse preparo e dessa estrutura também que vem do comprometimento do próprio professor.
Entendi. Agora, a gente sabe, inclusive, né, como a gente recebeu essa mensagem aqui, da dificuldade de conseguir também um neuropediatra, né?
Sim.
Porque temos uma no município que atende pelo SUS, mas, obviamente, ela vai atender conforme as cotas, né, são liberadas. Ela não pode fazer milagre. E, diga-se de passagem, as mães falam que é uma ótima médica.
Excelente.
Né? Excelente médica. Agora, falta aí boa vontade do município, da Secretaria de Saúde do município, em disponibilizar mais cotas para esse atendimento às crianças especiais, mãe?
Além dessa má vontade, eu posso chamar isso de negligência, descaso e despreparo.
Uhum.
Essas são as três palavras adequadas para o município de Ilhéus,
uhum,
diante dessa gestão.
Entendi.
A gente sabe que dentro desse contexto das mães que estão aí em filas, indo madrugadas para conseguir neuropediatra, e a princípio eu achei muito estranho uma neuropediatra demandar toda essa complexidade de atender o número de atípicos aqui em Ilhéus. Realmente é uma coisa muito de se questionar.
Claro,
né?
Claro.
Porque a gente
percebe, deveria ter pelo menos mais um ou mais dois, né?
Sim,
no total,
claro,
de três profissionais.
A gente percebe que não somente a negligência, mas também a falta de transparência com os munícipes. Existem recursos públicos que vêm para essa demanda.
Sim.
Existem. E agora, em campanhas eleitorais, a gente está vendo um surto de profissionais disponíveis para atender essas mães. É impressionante como milagres estão acontecendo.
Agora já está tendo mais?
Lógico, é neuropediatra, é fonoaudiólogo, que não tinha antes, só tinha um para completar só a demanda do município. É absurdo, é estarrecedor.
E a gente recebeu uma mensagem agora também que ainda tem mãe com dificuldade, né, Marcos Bezerra?
A Jéssica mandou boa tarde, ela disse que é mãe atípica, né, de Maria Eduarda, autista nível 2, com comorbidades. E ela quer perguntar quando a gestão vai ter consideração de nos ajudar com neuropediatra, terapias, apoio educacional, coensino, fraldas e medicações. Não temos o mínimo para a saúde e educação para os atípicos.
Boa pergunta, hein, Jéssica? Nós também queremos saber. Aí a gente aproveita aqui para conversar com a mãe Kelly Queiroz. A Kelly é mãe de uma menina de 6 anos, né, que também é autista. A Kelly me disse, antes de entrar no ar, que ela não conseguiu, de forma alguma, colocar a filha dela na rede pública de ensino, né, no município de Ilhéus. Então teve que correr atrás da rede particular. É isso mesmo, Kelly?
Isso mesmo, exatamente. A gente hoje se encontra, né, em um déficit aí na educação e na saúde para as crianças e adultos PCDs, porque a gente vale lembrar que a criança ela cresce, ela vira adolescente, ela vira adulto, né? Então, assim, a gente tem crianças que têm 18 anos e nunca foram até a escola, porque a falta de coensino. Lembrando também
Entrando na fase adulta sem nem sequer ter passado na escola.
Exatamente. A gente vale lembrar também que o coensino, que na verdade não se chama coensino, né? Não sei porque em Ilhéus a gente tem esse nome.
Um nome popular, na verdade, se transformou, né?
São pessoas, são assistentes especializados. Exato. E na nossa cidade a gente tem pessoas do ensino médio, né? Ou seja, adolescentes ficando com duas ou três crianças, porque a lei ela não deixa clara, né, quantas crianças essa pessoa pode ficar. Então, eles botam até três crianças para um adolescente que está estudando ainda no ensino médio.
Estagiando.
Estagiar com crianças especiais. Então, assim, se a gente, que é mãe, passa na pele, tem vezes que não conseguimos segurar nosso filho, não conseguimos, né, ali driblar a crise. Imagine um adolescente com três crianças na sala de aula e os três entrarem em crise ao mesmo tempo. Que responsabilidade da Loura, né, a nossa secretária de educação, de fazer isso. Não existe isso.
Entendi. Então, aqui nas escolas municipais ocorre isso aí, Kelly?
Sim.
E me conta a dificuldade que foi, você não conseguiu de jeito nenhum colocar sua filha numa escola
não,
pública.
Não, nem em escola, nem nas terapias, né? Até porque a criança precisa aí de terapias. A gente hoje só conta com uma fono em Ilhéus. Uma criança precisa passar pela fono duas ou três vezes na semana, com sessões de uma hora de duração. O município disponibiliza uma fono para a cidade inteira, uma vez na semana, com 15 minutos de duração. E ela só atende uma vez na semana, ou seja, mais ou menos ela deve atender umas 20 crianças no meio, por dia. O que é que acontece? Ela atende no NAI. O NAI afundou o piso, na reforma que fizeram, né? Afundou o piso ano passado. E ela não voltou a atender, porque a sala é fechada. Ela passou mal com o mofo, desmaiou, caiu. E até hoje não voltou a atender. Então, assim, isso é uma vergonha.
Para o município, né? Sim. Que tem que oferecer a devida estrutura para o profissional.
Com certeza. Quer dizer, um fono, uma neuropediatra, bato palmas para a doutora Ana Carolina, porque não abandonou os seus pacientes, até porque ela já quis sair várias vezes, mas ela não saiu. Então, assim, a fila da neuro não anda. Eu não sei porque não anda, né? Tem mães de 2, 3 anos na fila. A gente sabe que hoje a gente tem mais ou menos de 3 a 5 mil crianças laudadas, mas a gente tem crianças que estão precisando do laudo, que ainda não foram laudadas. Então, assim, as mães estão na fila. E a gente sabe que para a mãe receber um benefício, para a mãe conseguir as terapias, correr atrás de um coensino, ela precisa do laudo, porque sem um laudo ela não faz nada. Então, a gente precisa laudar as crianças. E na sexta-feira chegou a informação para nós, mães atípicas, que o secretário de saúde, doutor Eduardo Nora, né, contratou 5 novos neuros para cidade, mas a gente não tem a informação. Cadê esses neuros? Quem são? Onde eles estão atendendo? Por que a fila ainda não começou a andar? A gente não tem. A gente recebe as informações de pessoas da prefeitura, vem atrás da gente, porque sabe que as mães atípicas é assim, querendo ou não, é um nome forte, né? A gente tem nos juntado e ido à luta, então a gente chama a atenção, sim, chama, né, da atual gestão, e toda vez que a gente vai se manifestar, alguém deles vem atrás da gente e nos passam certas informações, mas a gente não tem concreto, cadê os cinco negros que ele contratou?
Na prática, vocês não vê funcionando.
Nada.
Então, eu imagino, né, Kátia, que a Maurícia, a Kelly e outras mães, né, de autistas aí, que tem TEA, né, de repente estão numa ansiedade aí, né, que as eleições estão próximas, para que mude essa gestão pública e surja uma nova aurora para vocês, né?
Eu imagino que sim, né? Porque eu estou percebendo o seguinte, a Kelly, por exemplo, que atualmente já tem um filho na rede privada, ela não cruzou os braços dela, porque o filho dela tem um atendimento, e continua a luta, ainda a luta junto com as mães que têm os filhos ainda na rede, que dependem, na verdade, da rede pública, né, Kelly?
Exatamente. Hoje é uma vergonha, né, para o município isso. Hoje minha filha, a gente, claro, a família do pai dela, paga um plano de saúde, a escola, e ela faz 10 tipos de terapia pelo plano. Ela vai para terapia de segunda a sábado, cada terapia 3 vezes na semana. Ela faz 10 tipos de terapia e o município oferece o que para essas mães? E se não fosse a família do pai dela, minha filha ficaria como até hoje?
Desassistida, né?
Com certeza, como a realidade de muitas mães.
Olha, aqui na entrevista, claro, diante da revolta dessas mães, elas citaram que alguns nomes, obviamente, que vocês têm direito, sim, à resposta. Nós vamos aguardar esse retorno de vocês. Agora, a gente quer também uma explicação plausível, né? Porque ficar só no blá, blá, blá não adianta, porque não é de agora, principalmente de 2023 para cá, tem se intensificado essa movimentação das mães. Já existe associação, né, Marcos, em Ilhéus, sim, aí, que atende, que representa os autistas. E o gestor público que se preze, ele se preocupa com os nossos autistas, porque é uma realidade, né? É uma realidade em todo mundo. Se você for pesquisar, nós temos cidades brasileiras onde o município tem toda essa estrutura, oferece toda essa estrutura para os nossos autistas. Mas aqui, cada vez mais, a gente fica ouvindo, chega até nós aqui, por exemplo, no Jornal do Meio-Dia, exemplos de a gente ficar assim, estarrecido. Estarrecido, né? Não parece que nós estamos em 2024, né? Parece que a gente está lá atrás ainda, em 1900 bolinha. E sem falar que parece que a gente não está num município de mais de 160 mil habitantes, 170. Parece que a gente está no fim do mundo.
É. Tem várias mães participando aqui no WhatsApp. Inclusive, sim, uma mandou um áudio aqui. Vamos ouvir.
Vamos lá.
Boa tarde, Kátia. Me chamo Cristina. E, infelizmente, essa é uma triste realidade que nós mães atípicas vivemos, né? Eu conheço Maurícia, ela me conhece, conhece meu filho. E ele estuda na PAI, né? Mas, fora isso, na área da saúde, ficamos muita vez navio.
Tá, ela mandou, inclusive, a foto do filho aqui, que ele tem o TEA, né? Transtorno do espectro autista.
Então, você conhece essa mãe, já tem contato com ela, né?
Sim, já conheço. Já vê de perto a realidade. Cris, um beijão. Você me surpreendeu até que, enfim, nós abrimos os olhos para muitas coisas ali que, sinceramente, não dá. Tem muitas mães que têm medo, se sentem coagidas ali dentro a não falar, dentro da PAI. E a gente sabe o quanto essas mães vêm sofrendo, a Cris principalmente, e outras mães que têm, além de duas pessoas, eu tenho uma amiga mesmo, a Carol, ela tem um filho com TDAH e autismo ao mesmo tempo, e tem uma mãe também, que também precisa da locomoção. Então, a gente percebe que tem, hoje mesmo, eu encontrei duas mães no posto de saúde. A Dani, ela estava em depressão. Ela está acima do peso. Ela tem uma mãe, um filho e um irmão também deficiente. Então, quando ela conheceu a gente no grupo, ela passou a conversar, a falar do que sente. As mães precisam realmente alçarem as vozes. Nós não precisamos ter medo, porque a força, mães, está conosco. A força está conosco. E eu conclamo todas as mães a realmente repensarem na gestão que nós estamos vendo, acompanhando nesse município, as negligências, as omissões, os descasos, o despreparo. Que vocês, mães, amadureçam com essa experiência e que vocês possam realmente ter um olhar visionário e alçar a voz de vocês e nos tornarmos visíveis na sociedade. Porque nós temos força para isso.
A Gabriela também, outra mãe, sim, manda uma boa tarde aqui. Olha, a cidade de Ilhéus não tem estrutura para crianças com deficiência no geral. Uma fonoaudióloga para o município todo. Meu filho é autista, tem 4 anos, Já fez um ano na fila de espera do NAI. Só estamos pedindo o básico para que nossos filhos tenham qualidade de vida.
Olha essa frase final dela. Só estamos pedindo o básico para que nossos filhos tenham qualidade de vida. E a Maurícia deixou fez uma fala muito importante aí agora, né? Acaba, inclusive, incentivando as mães a lutarem, né, pelos direitos dos seus filhos. Aí eu aproveito e deixo a fala agora com a Kelly, porque ela fica à vontade também para conclamar essas mães a buscar os direitos dos seus filhos.
Exatamente. Eu gostaria de enfatizar que, assim, hoje a pessoa que fica com a criança com a deficiência, né, o coensino aqui em Ilhéus, ele só recebe apenas R$574 de passagem, ou seja, recebe R$574 mensal para ficar com duas, três crianças em uma sala de aula.
Isso um estagiário?
Isso. Não, independente de ser formado ou estagiário, é o mesmo salário para todos. É R$574, incluso a passagem, nesse valor.
Meu Deus.
Isso a gente confirma e afirma, porque a gente teve reunião pessoalmente com a secretária de Educação. E ela nos disse que não consegue a contratação de mais pessoas, por isso que as crianças estão sem o coensino, porque ninguém quer trabalhar. Mas por que as pessoas não querem trabalhar? Ela ficaria com três crianças por 574 o mês todo, de segunda a sexta, de 1 às 5 ou de 7 ao meio-dia? Ela não ficaria, com certeza não. Então, assim, já que ela fala que não há contratação porque não acha as pessoas, por que que ela também não pode pegar, chamar a própria mãe para ser o coensino do filho? Olha, mãe, você hoje trabalha? Não, porque a gente sabe que tem muitas mães que abrem mão da vida para cuidar do filho. Não é fácil. Então, assim, poderia ser uma válvula de escape por um momento. A mãe ficar com o filho na escola e receber aquela ajuda. Entendeu?
Ajuda de custo. Então, porque, assim, pelo valor aí, gente, não dá pra dizer que é um salário.
É uma ajuda de custo. Exatamente. Então, assim, ela tem várias possibilidades de fazer. Ela tem várias válvulas de escape momentânea, claro, até a situação se resolver.
Sim.
Mas, assim, não fazem nada. Não fazem nada. Não contratam, não vão atrás, não divulgam. Porque, assim, nas redes sociais, a gente sabe que ela divulga tantas outras coisas. Porque não divulga, estamos contratando com o ensino. Não é divulgado nada disso. Então, assim, é realmente uma vergonha. A gente já propôs até várias coisas para ela nas reuniões que ela faz com a gente. E nada foi resolvido. Assim como reuniões com o secretário de Saúde, que diz que ele não contrata profissionais porque ele não acha. Não é porque ele não acha, porque quer pagar barato. Então, assim, a gente sabe que na rede particular, uma consulta com a neuropediatra vai de R$500 a R$700. Uhum. E o SUS quer pagar apenas... O SUS não. Vale lembrar, o município quer pagar apenas R$50, R$70 por cada criança atendida. Então, assim, é uma grande diferença
de valores. Absurdo. É até uma falta de respeito com o profissional que estudou tanto, né, para atender bem e fazer as devidas terapias aí com essas crianças. Eu quero primeiro parabenizar vocês, mães, vocês duas, Maurícia e Kelly, e as demais mães que estão empenhadas em buscar os direitos dos seus filhos, tá? Não desistam, né? Não desistam nunca e cobrem os direitos de vocês, dos seus filhos, porque, vou repetir, uma gestão que se preocupa com os nossos autistas, seja os menores aos maiores, né? Porque o autista também pode se transformar, gente, num profissional. Porém, ele precisa de oportunidade, ele precisa ter acesso, né, ao devido ensino, à devida educação e também às terapias. Não é isso, mães? Obrigada, viu, Maurícia?
Muito obrigada. Nós agradecemos por esse espaço e também por ouvir as nossas falas. Estamos também à disposição.
Obrigada, viu, Kelly? Boa sorte para vocês.
Obrigada.
Pois é, vocês acabaram de ouvir, portanto, essas mães, né, que não aguentam mais esse descaso, né, Marcos, na educação do município, em relação à falta de estrutura, atendimento multidisciplinar, o famoso coensino também nas escolas, né, para as nossas crianças autistas. Enfim, a gente espera ainda retornar aqui e poder falar diferente. Olha, agora no município de Ilhéus, a realidade é essa. Quem sabe, né, a gente consiga fazer isso aqui em breve. E aí a gente convida aqui vocês para retornarem, tá bom? Um abraço aí, um abraço nos filhos de vocês. Um abraço a todas as mães atípicas de Ilhéus. Não desistam de lutar pelos direitos dos seus filhos. Bem, a gente vai ter que finalizar o Jornal do Meio Dia, até estouramos aqui o tempo um pouquinho, né? Mas o assunto era muito importante, gente, não tinha como estourar. Vamos finalizar, portanto, aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do Jornal do Meio Dia. A todos, boa tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia no oferecimento Unex, meu futuro é Unex, você em movimento, inscrições abertas, Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, em Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. E supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.